Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e esses são os destaques de hoje. Câmara autoriza estados e municípios a usarem recursos destinados ao combate à Covid-19 em outras ações de saúde. Deputados aprovam divulgação da lista de espera para pacientes do SUS. Aprovada também medida provisória que liberou recursos para enfrentar efeitos de cheias e inundações na região sul. Bancada feminina prioriza apoio a candidaturas femininas e regulamentação da licença paternidade em 2024. Câmara aprova projeto que garante transparência para consultas e procedimentos do SUS, com obrigação de divulgação da lista de espera para pacientes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Mais transparência para os pacientes e o fim da prática de furar filas de consultas e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Esse é o objetivo do projeto aprovado pelo plenário da Câmara, que obriga os gestores do SUS a publicarem na internet listas dos pacientes a serem submetidos a cirurgias e outros procedimentos. Isso vai valer até mesmo para hospitais conveniados, como as Santas Casas. Uma das informações que passarão a ser obrigatórias, se o projeto virar lei, é a posição ocupada pelo paciente na lista, bem como a data do procedimento ou cirurgia. A proposta estabelece que a lista poderá ser alterada apenas se houver razões médicas fundamentadas. E todos os meses o SUS deverá divulgar o número de pacientes nas filas, por especialidade, assim como o tempo médio de espera. O texto, alterado pelo relator deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, também determina que todos os pacientes receberão, assim que for marcado o procedimento, o número do protocolo e informações como data do pedido, data da consulta e informações sobre o preparo do exame. Para Rui Carneiro, o paciente tem o direito de saber seu lugar na fila e ser informado sobre eventuais mudanças.
Se existe uma fila, é justo que o paciente saiba o número de pacientes dessa fila. Em quanto tempo ele vai ter oportunidade, por exemplo, de fazer a sua cirurgia? Uma fila pública, transparente. Nós sabemos que muitas vezes existe a circunstância de uma piora de determinado paciente que passa a estar num estado mais grave. Mas o cidadão brasileiro tem o direito de saber as regras do jogo.
O projeto também garante aos pacientes acesso à lista de resultado de exames. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, que foi relatora da proposta em duas comissões da Câmara, destacou que considera a maior vantagem do projeto, a transparência.
O objetivo é claro, é dar transparência para aquelas pessoas que aguardam uma cirurgia eletiva, saibam qual é o tamanho da fila, quanto tempo, em média, demora a fila. Isso é da dignidade, é da esperança. Isso é um passo importante para a nossa gestão.
A proposta prevê que as listas não serão públicas, mas estarão acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e pacientes, com garantia de privacidade das informações, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O projeto original é do ex-senador Regufe, do Distrito Federal, e já foi aprovado no Senado, mas como foi alterado pela Câmara, retornou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a medida provisória que liberou recursos para enfrentar efeitos de cheias e inundações na região sul ocorridas no ano passado. O repórter Marcelo Larcher nos conta como os recursos foram divididos.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 360 milhões de reais para ações de defesa civil necessárias para enfrentar as consequências das enchentes e inundações ocorridas na região sul no ano passado, especialmente no Rio Grande do Sul. A medida provisória foi editada em setembro do ano passado e teve efeitos imediatos, ou seja, os recursos do orçamento foram liberados para uso, mesmo não sendo previstos na Lei Orçamentária de 2023. A maior parte do dinheiro, 211 milhões de reais, é destinada a ações de defesa civil, principalmente para o Rio Grande do Sul, onde um ciclone extratropical deixou mais de 50 pessoas mortas, além de prejuízos para moradores e produtores rurais. O restante do dinheiro foi destinado à compra de alimentos da agricultura familiar para distribuição aos desabrigados, para assistência social aos atingidos e emprego de veículos das Forças Armadas no socorro às vítimas. O dinheiro também foi destinado a ações em Santa Catarina e Paraná. Apesar de aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, a MP foi criticada pela oposição, que considerou os recursos irrisórios, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL gaúcho.
Sou totalmente favorável a esta MP, que destina verbas principalmente para a tragédia no Rio Grande do Sul, com 53 mortos e 3 desaparecidos. 211 milhões, mas com um detalhe. Quando aconteceu a tragédia? Neste ano, prometeram 1 bilhão. Quando chegou? Menos de 1%. 960 mil reais.
Deputados aliados ao governo defenderam as ações adotadas pelos governos estadual e federal. O deputado Heitor Xu, do PSB gaúcho, listou a sequência de desastres climáticos que atingiu a região.
O Rio Grande do Sul veio de 3 secas consecutivas, com safras pequenas, com prejuízos enormes. Começou a chover, não parava mais. E, por último, o grande problema da catástrofe que ceifou vidas, inclusive, na região do Vale do Taquari. O governo do estado do Rio Grande do Sul fez um belíssimo trabalho de socorro através de todas as suas autarquias, todos os seus setores, e o governo federal não fez diferente.
Outras 3 medidas provisórias ainda não votadas foram editadas no ano passado para enfrentar os prejuízos causados pelas cheias e tempestades na região sul. 2 delas autorizam o governo federal a usar 600 milhões de reais do orçamento para abater dívidas de empresários que tiveram prejuízos. Outra autoriza o uso de mais 259 milhões de reais para ações de defesa civil. A medida provisória que abriu crédito extraordinário de 360 milhões de reais para ações de defesa civil na região sul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão aprova projeto que assegura recursos para atender calamidades públicas. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura o uso de recursos da União para atender calamidades públicas. O relator, deputado Padovani, do União do Paraná, recomendou a aprovação citando várias calamidades recentes, principalmente no sul do país.
Tivemos também no Vale do Rio Iguaçu, no estado do Paraná, enchentes em São Mateus e em Rio Negro. Quer dizer, temos que aperfeiçoar, temos que estar preparados para ter recursos para atender a população nas questões de defesa civil. Não sabemos quando elas ocorrem, mas sabemos que a atenção à população, principalmente a população carente, tem que ser na hora.
Pelo texto, o Executivo poderá abrir créditos suplementares destinados a despesas na área de defesa civil. A abertura desses créditos se dará por meio da anulação de dotações, reserva de contingência, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, respeitadas as leis orçamentárias e as regras fiscais. O projeto, que busca dar mais flexibilidade para atendimento de despesas com calamidades públicas, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova projeto que autoriza estados e municípios a usarem recursos destinados ao combate à Covid-19 em outras ações de saúde. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal em 2022 para o combate à pandemia de Covid-19, que teriam que ser devolvidos. A proposta permite que esses recursos sejam usados para outros fins dentro da área da saúde, como, por exemplo, no combate à dengue. Além disso, autoriza os gestores do SUS a mudarem também a destinação de outros recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde locais, sem a necessidade de cumprir os objetivos originais firmados com o governo federal. Uma maior flexibilidade no uso de recursos federais repassados a estados e municípios para serem usados em ações específicas de saúde já foi aprovada em outras 2 ocasiões pelo Congresso desde 2020. Em todos os casos, o objetivo e a justificação são as mesmas: garantir que o dinheiro, uma vez que entra no cofre das prefeituras e dos governos estaduais, possa ser usado em outras ações de saúde. Para o relator da proposta, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, a medida dá mais liberdade para os gestores locais aplicarem o dinheiro em benefício da população, o principal objetivo do projeto.
com o objetivo da utilização de recursos, especialmente que foram economizados pelos municípios no ano de 2022 para a Covid, para a utilização em outros gastos exclusivos da saúde, facilitando a ação de diversos municípios no enfrentamento de outra epidemia que o Brasil vive hoje, que é a epidemia de dengue, comprando insumos como repelentes e não tendo que devolver ao governo federal, quando o governo federal ter que repassar aos municípios, facilitando a ação dos secretários municipais de saúde.
O projeto determina que os gestores estaduais e municipais informem o Ministério da Saúde a respeito da mudança na destinação dos recursos. A autora do projeto, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, diz que apenas no estado dela, Goiás, a medida vai permitir o uso de 60 milhões de reais retidos no Fundo Estadual de Saúde.
Garante aí um remanejamento que vai viabilizar recursos para a área da saúde. Então a gente já resolveu o problema do saldo remanescente do Covid e esse PLP, através dele, nós vamos garantir também outros recursos de outras rubricas dentro da saúde. Meu estado de Goiás, por exemplo, serão 60 milhões de reais que serão garantidos aí, que seriam perdidos caso a gente não aprove esse PLP.
O projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal em 2022 para o combate à pandemia de Covid-19 em outras ações de saúde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Duas comissões da Câmara já aprovaram proposta que estende o porte de armas para agentes de trânsito. Vamos saber mais com o repórter Luiz Cláudio Canotto.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que institui a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. Entre outras medidas, a proposta permite o porte e uso de armas de fogo por agentes de trânsito e, por isso, inclui a categoria no rol de carreiras do Sistema de Segurança Pública, no caso, a segurança viária, como prevê a Constituição Federal. A proposição modifica artigos do Estatuto do Desarmamento, que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. O relator na Comissão de Administração, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, defende a mudança.
Uma vez que eles lidam não apenas com cidadãos de bem, mas potencialmente podem abordar criminosos ou pessoas mal intencionadas que podem, em virtude da situação de fiscalização, ficar numa situação desigual. Um marginal armado e um agente de trânsito que lá está para propiciar segurança, para fiscalizar, desarmado. Então, nada mais justo que também aos agentes de trânsito, no uso de suas atribuições, em suas missões cumpridas nas vias do nosso país, que eles também possam ter direito ao uso de arma.
Uma emenda aprovada na Comissão de Administração inclui o direito ao porte de arma aos guardas municipais. A proposta de autoria do deputado Nicolete, do União de Roraima, já passou também pela Comissão de Segurança Pública. O projeto torna a carreira de agentes de trânsito exclusiva de servidores públicos e dá prazo de 2 anos para as adaptações locais. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Bancada feminina prioriza apoio a candidaturas femininas e regulamentação da licença paternidade em 2024. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou a entrevista coletiva com o balanço da atuação das deputadas.
Com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a bancada feminina da Câmara dos Deputados apresentou o balanço das atividades em 2023 e as prioridades para 2024. A coordenadora-geral da Secretaria da Mulher, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, anunciou a busca de paridade entre homens e mulheres nos espaços de poder, bem acima da cota de 30% prevista nas candidaturas para os parlamentos federal, estaduais e municipais. Elas correspondem a mais da metade da população brasileira, mas não passam de 18% da composição da Câmara, com apenas 91 deputadas federais.
Combatemos a violência, sim, mas sem perder de vista a necessidade de promover debates legislativos e de apoiar políticas públicas em saúde, educação, trabalho, igualdade salarial, pobreza menstrual, orçamento, cultura, de temas em que ainda precisamos construir um contexto de igualdade.
Em ano eleitoral, a procuradora adjunta da mulher, deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, promete apoio às candidatas a prefeituras e câmaras de vereadores com foco no fim da violência política.
O combate à violência política deve nortear a atividade da procuradoria fortemente em 2024 por ser um ano de eleição municipal. A violência política é muito séria e ela está presente 24 horas.
Segundo Ione, a procuradoria da mulher da Câmara dos dos deputados vai manter ações itinerantes a fim de incentivar a criação de procuradorias semelhantes nos parlamentos dos estados e municípios. O combate à violência doméstica é outra meta, sobretudo diante do aumento dos casos de feminicídio no país. A coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, também anunciou uma série de encontros voltados para as eleições municipais. Ela ainda informou sobre algumas discussões em curso com o Tribunal Superior Eleitoral sobre possibilidade de uso do fundo eleitoral para a segurança de candidatas ameaçadas de violência política e aperfeiçoamentos dos mecanismos de fiscalização do cumprimento das cotas de distribuição dos recursos de campanha e propaganda eleitoral. Segundo Iandra, o Observatório também vai reforçar parcerias com universidades, o Ministério das Mulheres e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Em breve, haverá o lançamento de painéis de monitoramento da atuação parlamentar na Câmara dos Deputados.
É isso que o Observatório faz. Pesquisas que vão transformar em políticas públicas que sejam efetivas, que a gente transforme a realidade e o meio social que a gente vive.
Outra prioridade da bancada feminina neste ano é a regulamentação da licença paternidade. No fim de 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso Nacional sobre o tema e fixou o prazo de 18 meses para a aprovação de legislação definitiva. O tema já vinha sendo discutido em grupo de trabalho da bancada e será importante para combater desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na divisão dos cuidados com os bebês, segundo a coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Regulamentar a licença paternidade é dizer que nós, mulheres, temos que dividir com os homens o direito de ter os nossos filhos e dividir com os homens sermos produtivas e sermos empoderadas.
Ao longo de 2023, a bancada feminina da Câmara aprovou 52 projetos de lei, dos quais 43 já viraram leis. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, destacou outras 346 propostas apreciadas nas 56 reuniões do ano passado, além de audiência de seminários sobre variados temas ligados ao universo feminino. O relatório de atividades foi entregue a várias autoridades.
Nós, mulheres, conseguimos transcender questões ideológicas pelo bem comum. E isso foi o que mais me fez feliz em 2023.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou a lei que garante salários iguais para homens e mulheres que desempenham as mesmas funções em vigor desde julho. A lei será destaque em futura reunião da Comissão da ONU sobre a situação da mulher.
Nós estamos indo agora para a CSW. Pedimos, enquanto governo brasileiro, que nós queremos fazer uma sala de discussão sobre a questão da igualdade e a pobreza, tendo como referência a lei da igualdade salarial que nós aprovamos aqui. Parabenizar essa casa por essas conquistas, né?
A ministra também agradeceu às deputadas a aprovação da lei que garante o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher e as emendas parlamentares ao Orçamento da União, que permitiram avanços nas políticas públicas do Ministério. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Grupo de deputados e senadores quer apoiar esportes eletrônicos no Brasil. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou o lançamento da frente parlamentar.
Dados da pesquisa Game Brasil de 2023 mostram que 60% dos brasileiros jogam ou consomem esportes eletrônicos, conhecidos como e-esportes. Segundo o estudo, o crescimento da categoria se deve à popularização dos jogos eletrônicos, já que 3 a cada 4 brasileiros jogam os chamados games. Pensando nisso, deputados e senadores criaram uma frente parlamentar para discutir questões sobre o setor. O objetivo do grupo é propor ações para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos e apoiar a comunidade que consome os games. O presidente da frente, deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, enfatiza que o grupo vai lutar por ações de incentivo tributário ao mercado de jogos eletrônicos. Segundo o Coronel Crisóstomo, junto com a legislação que favoreça o crescimento da indústria de jogos eletrônicos, é necessário investir na formação de profissionais como programadores e desenvolvedores.
Pensar numa indústria que seja favorável aos jogadores brasileiros e formando a mão de obra para trazer aqui os joguinhos, né? Vamos formar mão de obra para criar jogos aqui no Brasil, que isso é um mundo aberto.
Para o presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes, Paulo Ribas, a frente parlamentar aproxima o Congresso dos Esportes Eletrônicos.
A expectativa é que a frente parlamentar tenha um entendimento que precisa ser entendido desde a base da formação, da educação. É um movimento de interesse nacional, né? Não só da parte de entretenimento dos próprios esportes, mas também como na economia, no turismo. Nós temos grandes eventos aqui vindo para o Brasil. Isso pode fomentar o e-esporte, né, no Brasil como um todo.
Paulo Ribas espera que o apoio dos deputados impulsione a descoberta de novos talentos e a realização de mais competições de esportes eletrônicos em estados com menos investimento nos games. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Não há tempo hábil para regular o uso da inteligência artificial para as próximas eleições. A repórter Maria Neves acompanhou o debate na TV Câmara em que o tema foi abordado.
Como lidar com a possibilidade de falsificação de conteúdos pela inteligência artificial nas próximas eleições? Em debate na Câmara, os participantes ressaltaram que para esse ano não dá mais tempo de aprovar uma regulamentação abrangente das redes sociais e das ferramentas de inteligência artificial. Nas eleições municipais, então, a solução seria adaptar a aplicação das leis vigentes para punir comportamentos como uma manipulação de sons e imagens com o intuito de prejudicar concorrentes. Para a presidente da Comissão Especial de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, Laura Schertel, a falta de uma regulação geral das plataformas digitais deixa, sim, o Brasil vulnerável nas próximas eleições. No entanto, ela acredita que as leis em vigor podem servir como baliza para o controle da disputa.
A gente está falando muito da legislação que nós precisamos construir, eu acho que essa é fundamental, mas nós precisamos também aplicar aquilo que nós já temos. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certamente poderão e deverão nos orientar e trazer, eu diria, balizas mais concretas nesse período eleitoral, para essas eleições de agora já municipais.
Dada a falta de tempo hábil para aprovar leis gerais sobre inteligência artificial e redes sociais, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade Fluminense, defende maior celeridade no julgamento das denúncias para a retirada rápida de conteúdos falsos da internet durante a campanha. Na opinião do parlamentar, é preciso que cada unidade do Tribunal Regional Eleitoral conte com pessoal especializado para julgar rapidamente as denúncias de propaganda manipulada.
É uma eleição que tem mais de 5.500 municípios. Tem município com 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, que você não tem um juiz 24 horas ali para julgar na velocidade que você precisa para tirar um conteúdo do ar. Você não pode retirar um conteúdo sem ter ali uma decisão jurídica. Então, se tem cidades com 3 mil habitantes, que o juiz vai nela duas vezes por semana, você tem provavelmente uma mudança no quadro eleitoral se esse conteúdo for difundido nas redes. Então, a legislação eleitoral já permite isso, já identifica se o vídeo ali foi montado, a sua retirada, a velocidade de retirada desse conteúdo que não funciona hoje no sistema brasileiro.
Para o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, retirar conteúdos falsos da rede com rapidez é uma ótima solução. Ainda assim, o parlamentar também considera importante prever na legislação as responsabilidades das empresas que produzem e veiculam conteúdo na internet. Passadas as eleições, a regulação da inteligência artificial e das redes sociais se faz extremamente necessária, na opinião dos participantes do debate na Câmara. A representante da OAB, Laura Schertel, considera fundamental uma legislação que torne as regras do ambiente digital mais transparentes. Para isso, seria necessário exigir das empresas a divulgação, por exemplo, dos critérios utilizados para retirada ou promoção de conteúdos das páginas. De acordo com a advogada, a legislação da União Europeia, recentemente aprovada, proíbe as redes sociais de fazerem personalização de propaganda com base em dados sensíveis dos usuários, como opinião política, religião ou orientação sexual. A proibição não depende de consentimento. Essa medida também é considerada muito positiva pela especialista. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho.
e Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.